você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
E aí, graça e paz, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, um pouco nervoso. Galera, vou ser sincero com vocês. Estou muito nervoso. Muita gente que passa por aqui. Meu pai espiritual, Fabíola, ficou com vergonha de dizer que estava nervosa, mas ela estava se tremendo de vir para cá. Se tremendo assim. Mas Deus é bom, galera. Deus é bom. Eu olho para vocês, eu vejo que a Poema é conhecida como um dos púlpitos que os pregadores mais querem, os cantores mais querem. E é muito bom saber disso, porque o Lê tem muito cuidado. E isso dá um nervosismo na gente. Mas eu digo a Deus que quando eu perder esse nervosismo, eu quero parar de pregar, porque só presta para pregar se sentir esse nervoso. E eu estando aqui hoje, eu olho muito a fidelidade de Deus, porque há cinco anos atrás, eu estava pregando numa feira. Vocês já chegaram no terminal de ônibus, numa feira, perto do comércio, tinha um louco pregando lá na caixa de som? Não sei se vocês já viram. Pois é, eu era esse doido lá que estava lá, dizendo, glória a Deus, Jesus te ama. Era eu. E 5 anos depois eu estar aqui na Poema, mostra quanto Deus tem sido fiel ao nosso ministério, o quanto Deus tem acreditado em nós, mesmo sem eu olhar, às vezes olho assim, paz, Deus é doido acreditar nele e na Fabíola, ele só pode ter, mas ele sabe de tudo, né? Mas Deus é bom, gente. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Eu quero ler 2 textos com vocês, 2 textos, prometo ser bem breve, estou muito feliz, eu não preciso dizer isso novamente, mas quando a gente está nervoso, a gente fica repetindo a mesma coisa. Primeiro o texto tema, que é Eclesiastes 4 e 9. Diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque quem tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Uma vez um mendigo chegou na banquinha de cachorro quente, aí disse assim, me dá um cachorro quente, o cara estava fechando, o cara estava apressado para ir embora, aí ele fez um cachorro quente michuruca, pensa um cachorro quente fraco que o cara fez. Aí ele pegou e deu para o mendigo a carne gelada, a salsicha gelada e saiu embora. Quando ele estava indo embora, Deus falou com ele, disse assim, ei, para. Aí ele conheceu a voz de Deus e parou. Aí quando ele parou, Deus olhou para ele e disse assim, você fez o seu melhor? Aí ele pegou, não, meu Deus, eu não fiz o meu melhor. Ele voltou, abriu a banquinha, mandou chamar o mendigo. Quando o mendigo chegou, ele esquentou a chapa, esquentou a salsicha, esquentou a carne. Rapaz, ele fez um cachorro quente top, que até o Lê gostaria de comer. Aquele cachorro quente com muita carne, muita salsicha, muito molho. Pensa um cachorro quente top. Ele olhou para o mendigo e disse assim, pronto, aqui está o meu melhor. O meu melhor eu te dou. Quando eu escutei essa história, Jesus Cristo falou comigo e disse assim, olha, eu quero que você seja assim. Sempre quando você for fazer algo, eu quero que você faça o seu melhor. Quando você for dar uma roupa a alguém, eu quero que você dê a sua melhor. Eu quero que você dê algo que você goste. Quando você for dar uma oferta, eu não quero que você dê a oferta que está sobrando. Eu quero que você dê a oferta que você precisa. Eu quero que sempre você faça o melhor. E quando você for adorar a Deus, toda vida que tu entrar no meu templo, toda vida que tu entrar no teu secreto, eu quero que você me dê o teu melhor. Nesse dia eu disse a Deus, toda vida que eu vou entrar no meu secreto, eu dou o meu melhor para Deus. Quando eu canto, a voz pode até sair feia, mas aqui dentro sai a minha melhor adoração. Daqui de dentro sai o meu melhor louvor. Quem já achou? Lucas 10, capítulo 25. Diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para dar vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas azeite, vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia com dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça a mesma coisa. O tema dessa conferência é, melhor serem dois. Porque, gente, deixa eu ser sincero com vocês uma coisa. Estar casado é muito bom. Cara, depois que eu casei, foi o meu ministério, a minha vida, foi um up. Vocês não têm noção como é bom estar casado. É muito bom mesmo estar casado. Gente, vocês não têm noção como às vezes é bom você ver uma música romântica e lembrar lá da sua mulher e mandar para ela, a sua esposa, sempre que você escuta uma música romântica. Vocês não têm noção como é bom quando você vai dormir e você tem alguém para colocar a cabeça no ombro e ficar conversando besteira, rir por besteira. Gente, casamento é muito bom. E hoje eu entendo o que ele quis dizer isso. Melhor serem dois. Porque é bom ser dois. É bom para caminhada, é bom estar casado. Então, gente, vocês têm que querer casar, porque casar é a melhor coisa do mundo. Só que ele continua, ele diz que melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. E muitas vezes a gente entende e comete esse erro da vida. Qual é o erro que nós costumamos cometer? Nós costumamos a pensar assim, aqui é a área casamento, e aqui é a vida. Aqui no casamento, aqui no meu namoro, aqui no meu relacionamento, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu amo, eu faço tudo, é muito bom, eu estou casado. Agora na vida é diferente. Na vida eu sou uma pessoa que não me importa com ninguém, eu não amo ninguém, eu não perdoo ninguém, mas aqui não, aqui eu sou uma pessoa, eu quero ser uma pessoa muito amorosa, eu quero amar minha esposa, eu quero perdoar. Eu e a Fabíola estávamos cuidando de um casal que o cara era muito ignorante com a mulher. Gente, esse cara era o poço da ignorância. E o que eu ficava assim, meio assim, é porque ele não queria ser ignorante com ela. Ele queria ser uma pessoa amorosa com ela. Ele me dizia chorando, Samuel, eu queria muito, Samuel, ser um cara legal com minha esposa, mas eu não me controlo. Eu queria me controlar, eu amo muito ela, mas eu não consigo. Aí um dia eu chamei ele para tomar um café, e a gente saiu para tomar um café. Quando a gente saiu para tomar um café, esse cara, na hora de estacionar, e o franelinha chegou para dizer, ele, eu tô olhando o seu carro, esse cara foi extremamente grosseiro com o franelinha. Ele disse assim, olha, eu estou olhando, esse cara foi extremamente grosseiro. Chegou no restaurante, o cara brigou com o garçom e pediu para falar com o gerente. E também brigou com o gerente. Eu fiquei morrendo de vergonha, cara. Brigou de graça. Quando terminou, eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu vi onde está o seu problema. Eu vi como é que você pode ser um marido melhor para sua esposa. Aí ele olhou para mim e disse, como é que eu faço para ser, me diga? Eu disse, cara, o teu problema é que tu quer ser alguém no teu casamento que tu não é na vida. Tu quer ser alguém para sua esposa que tu não é na tua vida. Tu quer ser uma pessoa amorosa para tua esposa, mas na vida tu não é uma pessoa amorosa. Tu quer ser uma pessoa que perdoa a sua esposa, mas na vida você não perdoa. Você quer ser uma pessoa paciente com a sua esposa, mas na vida você não é paciente. Então, cara, você nunca vai ser uma pessoa boa. Vai ser difícil, a não ser que você melhore na vida. Porque se você entender que você vai uma pessoa na vida, mesmo que você é no casamento, você vai ver como as coisas vão começar a acontecer. Eu costumo dizer que as pessoas falam muito dos problemas do casamento. O problema não está no casamento. O problema está em quem a gente tem formado para entrar no casamento. Porque muitas vezes a gente diz à pessoa, faça isso, isso, isso. Pensa em você, pensa em você, pensa em você, pensa em você, pensa em você. Aí quando o cara casa, a gente quer chegar para o cara e dizer, agora você vai pensar no outro, você vai pensar em dois. Mas o cara passou a vida toda sem pensar nele, sem pensar em ninguém. Aí agora quer que o cara pense na esposa? Vocês estão entendendo? Então eu quero falar aqui hoje sobre 3 filosofias de vida no relacionamento. Para que vocês entendam. Porque melhor serem dois. Mas para que os dois sejam bons, como a Fabiola disse, Você precisa ser um bom. Você precisa ser um. Você precisa fazer a sua parte. Não adianta você encontrar o outro bom para ser dois, se você não é um. E o texto que a gente leu foi o texto de Lucas. Esse texto de Lucas, que é a parábola do bom samaritano, é muito conhecida. Eu confesso que eu tenho um fraco pelo livro de Lucas. Eu gosto demais do livro de Lucas. Todo mundo tem seus livros prediletos na Bíblia. Eu tenho um fraco por Lucas. Eu, quando leio Lucas, eu fico louco. Eu gosto muito de Lucas. Eu acredito que sempre quando estou lendo a Bíblia, eu estou lendo Mateus, também estou lendo Lucas. Eu estou lendo Eclesiastes, mas eu também estou lendo Lucas. Eu estou lendo Pedro, mas eu também estou lendo Lucas. Por quê? Porque Lucas é o evangelho que particularmente é voltado para as pessoas. Lucas, ele apresenta Jesus como amigo dos pecadores. O Jesus que se interessa em ter relacionamento com as pessoas. Um Jesus que morreu por pessoas. Enquanto Marcos fala de reino, Mateus fala de reino, perdão, Marcos fala de milagre, Lucas fala de pessoas. Eu acho isso muito lindo. Eu gosto demais do livro de Lucas. E a história do bom samaritano, se alguém não conhece, eu vou dar um rápido resumo. É uma história bem interessante, que conta que um judeu saiu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho chegou uns assaltantes, roubaram o cara, levaram tudo que o cara tinha e deixaram o cara quase morto. E depois que eles deixaram o cara quase morto e saíram, passou um sacerdote e passou de lado. Depois passou um levita e passou de lado. E de repente veio o samaritano que era inimigo do judeu. E quando o samaritano viu, ele teve íntima compaixão, se compadeceu dele e o ajudou. Essa é a história do bom samaritano. E eu quero falar com vocês hoje três filosofias de vida que eu aprendo aqui vendo essa história do bom samaritano. A primeira filosofia de vida que eu quero falar para vocês é a filosofia de vida do ladrão. Samuel, você está me chamando de ladrão? Você está dizendo que existe uma filosofia de vida de ladrão aqui? Não. Eu não estou chamando você de ladrão. Mas um ladrão tinha uma filosofia de vida. E qual era a filosofia de vida do ladrão? Repita comigo e diga para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, repita para ela. O que é seu é seu, mas também pode ser meu. Diga de novo. O que é seu, mas também pode ser meu. Ora, o ladrão viu um cara passando, gostou das coisas do cara, foi lá e disse, pode ser meu. Foi lá e tomou. O que é seu, mas também pode ser meu. Essa filosofia de vida é a filosofia de pessoas que se envolvem e constroem relacionamentos em cima do que a outra pessoa tem a oferecer. Em cima do que a outra pessoa tem a dar. São relacionamentos construídos em cima do ter e não do ser. São relacionamentos onde a pessoa olha e diz assim, rapaz, se eu me aproximar dessa pessoa, seja como amizade, seja como romance, seja como for, se eu me aproximar dela, eu posso obter alguma vantagem. E ela vai e investe naquele relacionamento. Pessoas assim, elas são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si. Elas amam quem me ama, perdoa quem me perdoa e ajuda quem me ajuda. São pessoas assim que olham e dizem assim, cara, eu vou me tornar amigo do cantor, porque o cantor é um cara extremamente popular. E se ele é popular, eu sendo amigo dele, ele vai me dar status, eu vou fazer muitas amizades. São pessoas que olham e veem algum tipo de vantagem que elas podem ter desse relacionamento. Elas olham e dizem, rapaz, eu preciso porque eu quero ter alguma vantagem nisso. Porque ser amigo do cara que senta lá atrás, que é tímido e que muitas vezes não faz amizade com ninguém, ninguém quer. Abraçar e investir na vida de uma pessoa que muitas vezes ninguém não pode fazer nada por você, ninguém quer. Porque é muito fácil ser amigo de pessoas e nos relacionar com pessoas que podem fazer algo por nós. É a história daquela menina que vê um cara com dinheiro e diz, cara, eu tenho que me envolver, eu vou. O cara tem carro, o cara tem, pode me dar uma oportunidade boa. Eu vou me envolver com ele, porque se eu me envolver com ele, eu vou estar fazendo um bom casamento. Afinal de contas, ele tem condição. Mal sabe ela que o ter é passageiro e o que resta é o ser. É aquele rapaz que olha para aquela menina e diz, rapaz, ela é filha do pastor. Rapaz, essa menina é a mais linda daqui. E eu não quero saber nem o conteúdo dela, eu não quero saber nem o que é que ela fala. Não importa se ela fala um bocado de arneiro, não importa se ela fala um bocado de criancice, se ela fala um bocado de idiotice. O que importa para mim é que eu me aproximando dela, eu vou ter status e vão me ver como um cara que namora a mulher mais bonita. Isso vai me fazer eu me sentir o garotão da poema, porque namora com a garotona da poema. Então é muito bom eu me relacionar com essa pessoa. Só que esse tipo de relacionamento não são relacionamentos que Deus quer para nós. Porque a Bíblia diz justamente isso. Jesus diz lá no Sermão do Monte, que você amar quem te ama é muito fácil. Você gostar de quem gosta de você é muito fácil. Você perdoar quem te perdoa é muito fácil. Nós provamos que temos Jesus. Nós provamos que somos uma pessoa completa em Deus, que temos relacionamento em Deus. Quando justamente a gente escolhe amar aqueles que muitas vezes não tem nada para oferecer, mas eu tenho algo para dar e eu tenho Jesus. Cara, o que me deu um start que eu tinha que casar com a Fabiola, me deu um start. Um dia quando eu estava com a Fabiola saindo da Beira-Mar e ela estava no carro, e ela olhou para mim e disse assim, para esse carro, para esse carro. E o que foi? Para o carro agora! Eu não grita comigo, tu ainda nem casou comigo. Mas eu queria que você parasse. Eu parei o carro, ela baixou o vidro do carro, e de repente ela olhou uma garota de programa na esquina. E quando ela estava olhando aquela garota de programa na esquina, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e disse, Samuel, por que essa menina está naquela esquina? Samuel, por que essa menina vende o corpo dela? Samuel, por quê? Não é normal uma menina vender o seu corpo. Não é normal. Um dia eu quero fazer algo para algum garoto de programa. Um dia eu quero ter condição. Eu quero ter um trabalho um dia com garoto de programas, porque eu não aceito uma menina se vender. E quando as lágrimas começaram a descer do rosto dela, eu olhei para o céu e disse, pai, eu tenho que casar com essa menina. Eu quero casar com ela. Porque quem se importa com a garota de programa que não pode fazer nada por ela, imagine o que é que ela vai fazer pelo seu esposo, que vai dar amor, que vai dar carinho, que vai estar do lado dele todos os dias. A grande questão é que muitas vezes a gente está aqui e diz assim, rapaz, eu quero casar, eu quero dar amor, eu quero encontrar um homem, uma mulher, no meu caso uma mulher, para dar amor, para dar atenção, para dar carinho. Mas dar atenção para o vizinho, dar carinho para o vizinho, para o colega de trabalho, não quer. Dar amor para aquelas pessoas que estão precisando, não quer. Porque tudo que quer é fazer algo por alguém que pode dar algo em troca. E hoje eu te pergunto, como estão seus relacionamentos? Com quem você tem construído suas amizades? Porque se no teu ciclo social só existir pessoas que possam fazer algo por você, se você não tiver se doando a ninguém, quem sabe você está vivendo essa filosofia de vida que diz o que é seu, mas também pode ser meu. E muitas vezes a menina escolhe o cara por causa do dinheiro e o dinheiro passa. O homem escolhe a mulher por causa da beleza, mas a beleza passa. E muitas vezes você se pergunta por que um cara de 50 anos traiu a sua esposa com uma meninazinha de 19, 20 anos. O que foi que aconteceu? Ele construiu um relacionamento em cima do ter. Porque beleza é passageira. Se você construir seu relacionamento em cima dessas coisas que é passageira, você vai estar construindo seu relacionamento em cima de algo que a pessoa pode te dar. Mas Samuel, você está dizendo que tem, eu não devo olhar para isso? Deve olhar. Mas isso não deve ser o mais importante. A gente tem que tentar se parecer mais com Jesus nessa terra. A gente tem que tentar viver os relacionamentos como Jesus vivia. E Jesus se importava com as pessoas. Quando a viúva de Naim chega e ele vê lá o corpo, ele podia só chegar e dizer, levanta-te, defunto, e vai. Mas Jesus, ele tem cuidado de chegar para a mãe dele, a viúva. E vendo ela chorando, ele chegar e perguntar, por que tu choras? Eu quero te consolar. A gente precisa entender que agora, quando solteiro, a gente precisa construir em nós o que nós queremos para os nossos relacionamentos. Porque se hoje, como solteiro, você não for uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que se doa, quando você casar, você também não vai ser. Porque a gente tem a ilusão de achar assim, quando casar, tudo muda. Quando casar agora é mil maravilhas. Quando casar agora eu vou deitar com minha esposa e vou olhar e acordar feliz da vida, acordar sorridente, acordar... Que alegria! Mas se você não perdoa hoje, quando você casar, você também não vai perdoar. Eu te pergunto, como você tem construído os teus relacionamentos? Quem você tem cuidado? Amém? Só que tem a segunda filosofia de vida, que é a filosofia de vida do sacerdote e do levita. Galera, o sacerdote era bem interessante. Bem interessante. E que filosofia de vida é essa? Diga para a pessoa que está do seu lado: o que é seu é seu, e o que é meu é meu. Em outras palavras, o que é seu, e o que é meu é meu. É você aí e eu aqui. É você com seus problemas, eu aqui com o meu. É você aí e eu aqui. E o sacerdote era algo tão interessante, galera, que o sacerdote, ele era alguém que tinha que ficar sempre puro para exercer o cargo de sacerdote. E o que era que o sacerdote tinha que fazer para ficar sempre puro? Uma das coisas era que o sacerdote nunca podia pegar em algo morto. Se ele pegasse em algo morto, ele deixaria de ser puro. E se ele pegasse ali, deixasse de ser puro, ele não poderia mais exercer o cargo dele. Então, o sacerdote não podia pegar em nada morto, porque senão ele ia deixar de exercer o cargo e ia passar. Então, me permita imaginar a situação. Me permita imaginar agora. Vamos imaginar que a gente é aquele sacerdote. O sacerdote está passando e ele vê aquela pessoa quase morta. Ele olha para aquele homem quase morto. Ele olha e deve ter pensado: rapaz, se eu pegar nesse cara e ele estiver morto, eu perco o meu cargo. Mas se por acaso eu estiver vivo e colocar ele em cima do meu cavalo e tentar ajudar ele, se eu levar ele, no meio do caminho ele morrer, e ele morrer perto de mim, e eu tocar nele, eu perco o meu cargo. Será que ele está morto? Será que ele está vivo? Estava diante daquele sacerdote o bem mais precioso criado por Deus, que era o fôlego de vida, a vida humana. Então, diante daquilo do mais precioso, criado por Deus, diante da vida humana, ele olha para aquela ali, para aquele rapaz, e ele escolhe o cargo dele. Não, vou passar direto, porque se eu pegar, eu perco o meu cargo. Diante do mais precioso que tem, o sacerdote olha e escolhe o cargo. Cara, que sacerdote michuruca, cara. Como é que a pessoa pode ser assim, igual aquele sacerdote? Como é que um sacerdote olha alguém quase morto e não faz nada? Como é que ele olha alguém morrendo e ele vem pensar no cargo dele? Como é que ele olha alguém quase morto e pensa em si? Será que não doeu naquele sacerdote ver aquele homem ali jogado? Será que não doeu olhar para aquele sacerdote, para aquele homem ali jogado e ver que ali era uma vida humana, ver que ali era podia ser um pai de família, ver que ali ele tinha uma família e alguém ia sofrer com a morte dele? Será que não doeu nele olhar tudo aqui dali e não fazer nada? Cara, chega até a dar um misto de ódio, sei lá, de indignação com o sacerdote deles. A gente olha e quer se sentir indignado por isso que esse sacerdote é. Como é que ele olha alguém quase morto e não faz nada? E eu pergunto para você: será que não dói em você? Será que não dói em nós? Quando a gente olha uma sociedade morta por Satanás, quando a gente olha tantas meninas se prostituindo, quando a gente olha tantos jovens nas drogas, quando a gente olha aquela nossa colega de classe, aquela nossa colega de faculdade, por não ter afirmação em casa, se deitar com um e com o outro, e ter uma fama de mulher da vida, e a gente nunca dá um abraço, a gente nunca fazer nada, a gente não estender a mão, será que não dói mesmo na gente? Será que não dói olhar essa sociedade como está, e não sentir, e não chorar aqui dentro? Será que não dói quando vê, a gente passa ali na esquina e vê uma prostituta se prostituindo? Será que não dói quando a gente olha um homossexualismo, uma parada gay, e achar que aquilo dali é normal? Será que não dói em nós quando a gente vê alguém quase morto, Satanás fazendo de gato sapato? E muitas vezes a gente olhar e não fazer nada? Não dói? Porque quando a gente está aqui hoje, muitos dizem: eu sou doido para casar e amar alguém. Mas hoje, será que não dói você não amar ninguém? Infelizmente, eu passei por uma experiência muito traumática na minha vida, que eu tinha um amigo na faculdade, que eu estava com ele todos os dias, e eu fazia trabalho com ele, e esse cara eu achava que era o cara mais feliz que tinha. Afinal de contas, o cara era louro, 1,90m, cabelo liso, olho verde, todas as meninas da faculdade eram apaixonadas por ele, filhos de médico, o cara tinha muita grana. E olhava para aquele cara e achava que ele era feliz. Via ele todos os dias e achava que ele era feliz. Só que um dia chega a notícia na faculdade, quando eu vou chegando na faculdade, E as pessoas chegam e me dizem que esse meu amigo, ele pulou do 10º andar do apartamento dele. Eu não quis acreditar. Mas depois eu liguei para a mãe dele me disse que era verdade. Ele realmente tinha se matado. E naquela hora começou a vir uma culpa grande em cima de mim. Porque eu estava do lado do cara todos os dias. Eu convivia com ele todos os dias. E eu nunca disse a ele que Jesus o amava. Eu nunca dei um abraço nele. Eu nunca disse que eu o amava. Eu nunca disse que ele era importante. Porque afinal de contas, é muito legal eu estar aqui e dizer, ah, Jesus, me salva, estou aqui. Porque é assim, né? É eu aqui e você aí. É o mundo se acabando e eu aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu te pergunto, será que você tem chorado por alguém? Será que realmente você tem se importado com alguém? Será que você tem exercido esse amor que você quer exercer? Será que você tem se doado a alguém? Ou será que você vive o que nós vivemos, igual esse sacerdote? Porque pessoas que vivem assim, geralmente quando casam, elas olham e dizem assim, é o seu dinheiro e o meu dinheiro, é a sua vida e a minha vida. Muitas vezes a gente não consegue entender como é que um cara que está casado, ele escolhe ganhar mais lá fora e viajar, morar em outro local e ter um casamento à distância, a viver com sua esposa. Porque passou a vida toda vivendo assim, é você na sua e eu na minha. John Wesley, que promoveu um dos maiores avivamentos de todos os tempos. O avivamento de John Wesley, ele começou quando ele e mais dois colegas decidiram orar na sua faculdade. Porque eles não se conformavam com a situação que a faculdade deles se encontrava. E o que era a oração da faculdade virou a oração do bairro. O que era a oração do bairro virou a oração da cidade. O que era a oração da cidade virou a oração do condado. O que era a oração do condado virou a oração do país. E o que era a oração do país virou a oração do mundo. Porque alguém resolveu se importar. E porque alguém resolveu orar. E eu te pergunto, com quem você está se importando? Por quem você tem orado? A quem você tem se doado? Por quem você tem chorado? Por quem você tem clamado? Porque se você não estiver clamando ou chorando por ninguém, diante de tudo isso que tem acontecido, quem sabe você está vivendo a filosofia de vida do sacerdote. Só que igual o sacerdote, era o levita. Só que o levita, se o sacerdote precisava ficar puro a vida toda, o levita, ele só precisava ficar puro no dia. E eu fico imaginando esse levita passando, olhando aquele rapaz morto. Se ele pegasse naquele rapaz e o rapaz morresse nos braços dele, ele só ia estar impuro no dia. No outro dia ele podia voltar a ser levita. E quando você vai estudar a cultura hebraica, você começa a perceber que aqueles, segundo a maioria dos estudiosos, aqueles dois possivelmente estavam vindo para uma celebração, estavam indo para uma celebração. E quando eles voltavam da celebração, era normal. O sacerdote ia na frente e o levita ia atrás. Então, possivelmente, aquele levita sabia que aquele sacerdote tinha passado. E eu quero imaginar que ele realmente sabia. E eu fico imaginando, aquele levita passando, vendo aquele cara no chão. E quando o levita olha para aquele cara, ele deve ter chegado perto. Deve ter pensado, rapaz, se o sacerdote passou aqui e não fez nada, por que eu vou fazer? Se o sacerdote, que era o sacerdote que tinha que fazer alguma coisa, ele não fez, por que eu tenho que fazer? São pessoas que terceirizam a responsabilidade, que é seu, que é meu. São pessoas que esperam pelo pastor, que acham que o pastor tem que fazer tudo. São pessoas que esperam pelo líder de célula, pelo pastor de jovem. São pessoas que esperam a ação de qualquer uma, menos a sua. São pessoas que olham e dizem, se o pastor não faz, por que eu vou fazer? Se meu líder não faz isso, por que eu vou fazer isso? Porque jogar a responsabilidade para quem está na frente é muito fácil. Não, quem tem que evangelizar, quem tem que fazer alguma coisa é o pastor. Quem tem que evangelizar é o líder. Eu não, eu tenho que ser cuidado. Porque tem pessoas que estão aqui, anos e anos aqui, e elas não entendem que a vida com Deus é o crescimento. Estão anos e anos e querem ser cuidada, mas cuidar de ninguém não quer. Uma vez chegou uma moça para mim, eu sou pastor de jovem na minha igreja. Ela chegou assim: Samuel, tu não está sabendo, preciso lhe contar uma coisa. Eu, o que foi? Fulana me chegou. E ela me disse que estava passando por isso e por aquilo. E eu olhei para ela e disse: muito bem. Ela olhou para mim: o que é que eu vou fazer? O que é que você, Samuel, vai fazer? Você é o líder. Você é o presidente. Olhei para ela e disse: não foi comigo que ela desabafou. Foi com você. Você já notou como muitas vezes a gente vê uma situação e a gente quer que o líder ou o pastor resolva? Eu olhei para ela e disse assim: agora, se você quiser ajuda no que você deve fazer, eu lhe ajudo, mas quem tem que fazer é você. Quem tem que ir atrás dela é você, quem tem que chorar por ela é você. Quem tem que interceder pela vida dela é você, até porque ela está confiando em você e não em mim. Porque jogar o problema para frente é muito fácil. É muito fácil. E vocês notou como, como isso também acontece? Ela sai da vida e entra no relacionamento. Quem tem que pedir perdão é ela. Quem errou foi ela. Quem fez foi ela. A culpa é dela. Porque terceirizar responsabilidade é muito fácil. Quando na verdade foi a você que Deus deu. Foi você que viu. Às vezes eu acho tão lindo quando eu brigo com a Fabiola, porque eu brigo com a Fabiola e brigo muito com ela, viu galera? A gente briga, a gente tem discussão. Mas eu acho lindo que quando a gente está brigando, e eu quero dar uma de orgulhoso, ela quer dar uma de orgulhosa, de repente a gente olha um para o outro e começa a rir. A gente se abraça e diz: me perdoe, e a gente pede perdão ao mesmo tempo. Só que eu quero dizer que eu aprendi a pedir perdão antes de casar. Eu aprendi a pedir perdão porque eu sabia e entendi o que é que Deus esperava de mim. Porque se você não aprender isso na vida, possivelmente no relacionamento você também não vai aprender. Porque muitas vezes a gente quer ser algo no relacionamento que a gente não é na vida. E eu te pergunto hoje, já que a maioria aqui é solteiro, já que muitos não têm namorado ou namorada, por quem você tem chorado? Por quem você tem se importado? Você vai amanhecer na segunda e vai para o trabalho. Aí quando chegar no trabalho, você ou na faculdade ou no colégio, sei lá, você vai ver pessoas destruídas por Satanás. Você vai ver pessoas no chão, pessoas quase mortas. Você, será que você vai continuar indiferente diante de tudo isso? Por quem você vai chorar? Agora, quando você faz algo por alguém que não pode fazer nada por você, quando você escolhe ser parecido com Jesus, que é se doar, pode ter certeza que quando você casar, ah, você vai ser o melhor marido do mundo, você vai ser a melhor esposa do mundo. Porque não vão ser as circunstâncias que vão fazer você quem você é. Vai ser o que Deus ensinou você a ser. Vai ser um discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, que faz como Jesus fazia. Só que existe a terceira filosofia. A primeira filosofia de vida, que é o que é seu, mas também pode ser meu. A segunda filosofia, que é o que é seu, e o que é meu, cada um no seu canto. E para finalizar, a terceira filosofia de vida é aquela que diz assim, repita para mim comigo, diga: o que é meu, mas também pode ser seu. Diga: o que é meu, mas também pode ser seu. É a filosofia de vida do bom samaritano. Galera, samaritanos e judeus eram tão inimigos, que lá no final do versículo, no versículo 36, no 37, quando Jesus pergunta para o mestre da lei, quem foi o próximo, vocês notam que ele não diz o samaritano, ele diz o seguinte: aquele que fez o bem para ele, aquele que o ajudou. Notem que ele poderia ter dito, não, foi o samaritano. Mas porque Jesus quis causar mesmo quando ele deu esse exemplo. Porque para o judeu, o samaritano era algo tão desprezível que o judeu não podia nem citar o nome do samaritano. O judeu em si, ele é tão orgulhoso que possivelmente, eu vou imaginar, mas possivelmente, quando aquele judeu acordasse, quando ele levantasse, olhasse que ele estava bem, e ele chegasse para o dono da hospedaria e perguntasse àquele homem, o que aconteceu comigo? E aquele homem dissesse assim, rapaz, tu não sabe. Um samaritano passou, cuidou de ti, pagou a sua estadia e ainda disse que na volta pagava o resto. Possivelmente aquele judeu ia olhar e dizer assim, era melhor que eu tivesse morrido a ser ajudado por um samaritano. Porque para o judeu era melhor ele morrer do que falar com o samaritano. E aquele samaritano, quando olhou ele quase no chão, ele sabia muitas vezes que ele não ia, ele sabia que ele possivelmente não receberia um obrigado. Ele sabia que possivelmente ele não receberia nada em troca. Ele sabia que ninguém ia agradecer que, o que ele estava fazendo. Mas ele viu alguém no chão e ele decidiu se doar. Ele decidiu fazer. Eu me lembro uma vez que, no meu primeiro trabalho que eu fiz uma, eu não sei como é que chama aqui, mas lá no Ceará a gente chama de cruzada. Eu fiz uma cruzada, que é uma campanha na rua. A gente levava uma caixa de som. E de repente, quando eu chego naquela rua, eu levo sopro, eu levo um trabalho com as crianças, eu faço muita coisa na comunidade carente. E foi um trabalho bem legal. Só que naquela noite, pastor Lê, ninguém da comunidade me agradeceu o que eu fiz. Eu levei sopa para o povo que estava com fome, eu fiz muita coisa, eu fiz um trabalho com crianças e ninguém me agradeceu. E o trabalho foi bem legal. Só que na minha igreja, ninguém também me agradeceu. Aí eu olhei e disse, meu Deus, cara, como é ruim fazer isso, você faz um trabalho desse, você faz um negócio desse, e ninguém lhe dá nenhum obrigado. Ninguém lhe diz nada. Poxa, podia ter pelo menos sido reconhecido. Aí eu fui orar, triste, chateado. Aí Jesus falou comigo, eu vi, filho. Você não precisa do obrigado do homem. Eu vi. Sabe, filho, a maioria das coisas que você vai fazer, ninguém vai lhe agradecer. Mas o que importa é que você está fazendo. E eu estou vendo. Continua porque eu vi. Muitas vezes a gente está aqui e quer receber um agradecimento, um obrigado. Quer ser colocado num pedestal. Mas as coisas com Jesus é feito no secreto. O que vale é quem você é no secreto. O que vale é que Ele está vendo. O que vale é que você está parecendo com Ele. Os grandes homens de Deus desse Brasil não são conhecidos, não se iludam. Aquele homem, ele olhou e resolveu, eu vou me doar. E eu escolho fazer como esse homem fez. Pela Fabíola, todos os dias. Porque quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E quando eu entendo que a vida com Jesus é eu me doar, eu faço isso não só no meu casamento, mas eu faço isso no meu trabalho, eu faço isso no meu ministério, eu faço isso na vida. O meu grande sonho era que pregar num grande congresso que tinha por aí, que tem por aí. E eu achava que num dia que eu pregasse nesse congresso, eu iria chegar no meu ápice. Oh, o meu ministério, a minha mensagem, a minha vida. Aí um dia eu conversando com Jesus, Jesus me falou, filho, o problema é que você está pensando muito em você. E o evangelho não é você. O evangelho é o próximo. O evangelho é se doar. O evangelho é sacrificar. O evangelho é crucificar a sua vontade. Assim como um dia eu me crucifiquei para você. Então quando eu decidi que eu não ia querer mais saber de mim, mas que eu ia pensar no próximo, que eu ia me doar, meu ministério começou a acontecer. O que a gente precisa entender, galera, é que ser dois é bom, Você precisa primeiro ser um, igual a Jesus. Você precisa aprender a se doar, hoje. Você precisa começar a cuidar de alguém hoje. Você precisa começar a amar hoje. Você precisa começar a perdoar hoje. Você precisa fazer algo hoje. Sabe, gente? Muitas vezes a gente acha que o sonho ele começa grande. A gente acha que o ministério ele começa grande. Só sabe o que o pastor Lê passou, quem caminhou com ele. Se hoje estou aqui com vocês hoje, se eu tenho esse púlpito, é misericórdia de Deus. Tem pessoas muito melhores do que eu por aí, mas que não são reconhecidas e que se doam bem mais. Sabe, eu tenho fé que no Brasil está se formando um avivamento. Sabe? Eu tenho fé que está se levantando um movimento entre jovens diferente. Eu tenho fé que Deus está levantando uma geração que não olha para cargos. Eu tenho fé que Deus está levantando uma geração que não briga. Uma geração que sabe reconhecer o outro. Uma geração que ama sem esperar nada em troca. Uma geração que se doa. Uma geração que escolha viver um projeto de vida radicalmente como Jesus Cristo escolheu viver. Uma geração que perdoa. Eu tenho fé que eu ainda vou ver uma reportagem do tipo dizendo assim: jovens, extra, 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 jovens entraram no hospital e muitas pessoas que estavam com câncer foram curadas. Eu tenho fé que eu vou ver uma reportagem dizendo: jovens se levantam nas periferias e muitas moças que eram prostitutas não são mais, porque elas conheceram algo que elas decidiram morrer pela vida dela. Eu tenho fé que eu vou ver reportagens dizendo que jovens que estavam drogados nas praças, eles foram encontrados por outros jovens que resolveram se doar a eles. Sabe? Eu tenho fé numa geração que sonha viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho fé nessa geração que soa fazer algo pelo outro e consequentemente por entender o que Deus quer e consequentemente por entender o que Deus espera de você. Vai ser uma geração diferente que vai entrar, vai ser novos casamentos que vão acontecer, vai ser uma geração que olha para Jesus e decide perdoar, uma geração que chora hoje. Uma geração que não se importa consigo mesmo. Uma geração que quando sair daqui dessa porta vai olhar uma prostituta ali na esquina e não vai se conformar de ver aquilo ali e vai chorar dentro de si. Uma geração que não se conforma em ver um projeto desse como o do Nick Bilman, que resgata tantas prostitutas e tantas crianças, ver esse projeto arriscado, fechado por causa de dívidas, sendo que a nossa igreja só cresce. Uma geração que sonha em fazer algo diferente. Queridos, sabe quando os índices de divórcio vão diminuir dentro da igreja? Sabe quando? Quando a gente voltar a ter jovens, a ter pessoas que amem mais a Jesus do que a si mesmo. E eu te pergunto, qual a sua filosofia de vida? Como você vai sair daqui dessa porta? Porque mais importante do que a palavra de domingo é a prática da segunda. Eu quero saber qual vai ser seu projeto quando você sair daqui. Eu quero saber com quem você vai se importar quando sair daqui. Eu quero saber de quem você vai cuidar quando sair daqui. Por quem você vai chorar. Hoje é uma noite que Deus separou para que muitos sonhos fossem despertados. Jovens que um dia sonharam em fazer algo, mas que entraram no comodismo. Hoje é a noite que Jesus te convida a voltar a sonhar. Hoje é a noite que nós vamos sair dessas quatro paredes, vamos arrebentar aí em Taubaté. Porque, querido, você é do tamanho dos seus sonhos. E para finalizar, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu fui um cara que, quando eu era evangélico, me afastei. E quando eu aceitei a Jesus, depois de 7 anos afastado, depois de estar nas drogas, cheirando quase todo dia, bebendo quase todo dia, fumando quase todo dia, me prostituindo, depois de virar um projeto de estelionatário, enganar os outros, eu resolvo aceitar Jesus. E quando eu resolvo aceitar Jesus, eu disse a Deus: Deus, eu quero te aceitar, mas eu quero ser o maior inimigo de Satanás aqui nessa terra. Eu quero chapar, Deus, eu quero ficar louco. Eu disse a Deus que eu ia pregar o Evangelho. Eu disse que eu ia falar de Jesus. E como é de se esperar, quando eu aceitei Jesus, ninguém quis me dar um púlpito. Pelo contrário, eu dizia que ia ser pregador, as pessoas diziam: você? Teve um dia que eu disse que eu ia pregar e o qual pastor da igreja que eu estava me congregando olhou para mim e disse assim: pregador? Só se for de prego. E eu disse: eu vou pregar. Até que teve um dia que eu tive uma ideia. Eu vou comprar uma caixa de som. E eu vou para a rua. Não preciso de ninguém. E eu comecei a pegar essa caixa de som e comecei a ir para a rua. E quando eu comecei a ir para a rua, um amigo meu perguntou: Samuel, o que que você vai falar? Eu vou dizer: cara, eu vou dizer que Jesus é bom, que eu era muito ruim, que eu não tinha jeito, e que se Ele tinha me salvado, Ele também pode salvar essa galera todinha aí. E quando eu comecei a pregar, eu só dizia isso. Eu ia para a rua, era um louco. Eu no microfone, eu começava a dizer: ei, você que está me ouvindo, eu quero te dizer que existe um Deus no céu que te ama e quer te salvar. E se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Primeiro culto que eu fiz isso, eu passei 10 minutos na rua repetindo só isso. E as pessoas começaram a olhar para mim e dizer: cara, você é o pregador de ninguém. Cara, ninguém lhe escuta. Leandro, de tantas pessoas dizer isso para mim, eu disse: cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sou pregador de ninguém mesmo. Eu vou parar de pregar. Peguei minha caixa de som, fui para a praça, fiz o culto. E quando eu estava desligando a caixa de som, eu disse: cara, esse é o último culto que eu faço na minha vida. Não dá, Deus. Aí de repente chega uma senhora, olha para mim, os olhos cheios de lágrimas, e pergunta: meu filho, você é o pastor dessa praça? Eu olho e disse assim: o pastor não, mas o doido que fica aqui gritando sou eu. Ela olha para mim e diz assim: eu posso te dar um abraço? E ela vem me dar um abraço, eu senti tanto amor naquele abraço. E depois que ela me dá um abraço, ela olha para mim e diz assim: meu filho, eu quero te dizer que o meu menino, que lá no interior a gente não chama de filho não, lá no Ceará, diz: é o meu menino. Eu quero te dizer que o meu menino, ele trabalha naquele comércio ali. Era um comércio que ficava lá na esquina. Ela olha: eu quero dizer que o meu menino, ele estava se separando da esposa, ele não me respeitava e ele bebia quase todos os dias. Mas eu quero te dizer que desde que você começou esse culto, o meu filho restaurou o casamento dele, o meu filho parou de me beber e hoje meu filho me respeita. E eu quero te dizer que você nunca pode parar de falar desse Jesus, porque Ele é real. E é isso que Jesus quer estimular essa noite, gente. Jesus quer levantar uma geração louca que não precisa de púlpito, não precisa de reconhecimento, não precisa que ninguém olhe, mas uma geração louca para Jesus que se importa com o próximo e que decida sonhar. E, gente, vocês querem saber de uma coisa? Hoje eu continuo sem nada. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, eu e minha esposa, tudo que a gente tem, é um sonho. A gente só tem um sonho. Mas eu decidi viver para esse sonho. Ah, Jesus quer levantar essa geração de jovem louca por Ele. Que a partir do momento que você for louco por Ele, e for uma pessoa totalmente completa, viver a filosofia de vida que Ele quer que você viva, se doando para o outro, se doando para o próximo, consequentemente a gente vai voltar a produzir bons casamentos, consequentemente vamos voltar a ter esposos fiéis, respeitando a sua esposa, consequentemente vamos ter pessoas que são o que são, não só no relacionamento, mas na vida, pessoas que se entregam, pessoas que choram, pessoas que amam, pessoas que se doam, pessoas que se importam. É isso que Deus quer levantar aqui em Taubaté, essa geração que chora, essa geração que ora, essa geração que se entrega, essa geração apaixonada, que já crucificou o velho eu, e acima de tudo, uma geração que sonha, mas que não sonha para mim, uma geração que sonha com o melhor de Deus nessa terra, porque o meu eu não importa, o meu eu foi crucificado, o que importa é que Jesus faça o que Ele quer fazer por Taubaté, o que importa é que Ele levante quem Ele tem que levantar. E você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.